Olá, meus amigos, compadre, comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, o Gustavo Stella, com serviços técnicos do Oswaldo Aguemeyer. Sete de maio de 2019, terça-feira de lua nova, dia do médico oftalmologista, e para as suas orações, anote aí, é dia de Santa Flávia Domitila. Pois é, está em andamento aí mais uma campanha de vacinação contra a febre aftosa aqui em nosso estado. E para saber quais são os cuidados, quais são as orientações que os criadores devem seguir ao atender mais esse compromisso, é que a gente conversa agora com o coordenador do Programa de Febre Aftosa da ADAPAR, o Walter de Carvalho Ribeirete. Tudo bem, Walter?
Tudo bem.
Quais são os animais que devem ser vacinados agora?
Olha, estamos em pleno andamento da campanha de maio e nessa etapa de maio só devem ser vacinados bovinos e búfalos até 24 meses de idade. Essa é a faixa etária, a idade obrigatória na campanha de maio.
E o criador, me parece, aí vai usar uma vacina diferente nessa campanha.
A novidade que nós temos nessa campanha é que mudou a dose da vacina. O produtor estava acostumado a aplicar uma dose de 5 ml e agora a dose mudou para 2 ml, né? Então é só o produtor ter esse cuidado no momento da aplicação, principalmente para quem usa essas pistolas de vacinação, ajustar bem a pistola para que seja aplicada a dose de 2 ml.
E por que houve essa mudança?
Se deve principalmente por dois motivos. Um deles é que a vacina anterior, ela dava proteção para três tipos de vírus. E um dos tipos de vírus foi considerado extinto, erradicado na América do Sul desde 2017. Com isso, o Ministério da Agricultura já retirou esse componente de um vírus, que é o chamado vírus tipo C, ele foi tirado da vacina. Isso por si só já contribuiu para diminuir o volume da dose. Mas também é importante que essa nova fórmula da vacina, ela contém uma diminuição de um componente oleoso da vacina. Isso vai diminuir a dose e vai favorecer a aplicação, porque vai dar uma menor reação no local da aplicação.
Quais são as preocupações que o criador tem que ter para fazer uma vacinação bem feita?
Olha, aqueles cuidados básicos, começando aí pela questão da conservação da vacina. O produtor, quando ele compra a vacina lá no comércio, na loja, essa vacina está refrigerada, está em geladeira. Ele deve manter essa vacina bem conservada, refrigerada, até o momento da aplicação. Então, nunca congelar a vacina. E mesmo durante a aplicação também, não deixar a vacina exposta ao sol. A vacina deve ser conservada ou na geladeira, temperatura de geladeira, ou numa caixa de isopor com gelo.
E depois de vacinar, qual deve ser o compromisso desse criador?
O produtor deve, além de vacinar, ele tem também a obrigação de fazer a comprovação dessa vacina. Tão importante quanto vacinar é fazer a comprovação. Para fazer a comprovação, essa comprovação é feita na ADAPAR, na Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, e tem duas formas aí. Ele pode pegar o formulário, o comprovante de vacinação, que ele pega no momento da compra da vacina, preenche esse comprovante e entrega o formulário nos escritórios da ADAPAR, ou também tem uma outra forma, que é fazer a comprovação online, pela internet, entrando na página da ADAPAR e fazendo a comprovação. Com isso, ele não precisaria ir até o escritório para fazer a comprovação.
Walter, mesmo aquele criador que não tem animal com menos de 2 anos, portanto não vacinou, deve procurar a ADAPAR para atualizar o seu cadastro.
Isso é importante. É importante porque é uma campanha de vacinação, mas onde a gente aproveita também para fazer a atualização de cadastro dos produtores, das propriedades, de todos os rebanhos. Então, existem propriedades aí que não têm animais até 24 meses, até 2 anos de idade. Mas ele tem bovinos ou ele tem búfalos, então ele deve mesmo assim fazer essa comprovação da atualização do cadastro. Não é de uma vacinação, mas ele deve entregar o comprovante na ADAPAR relacionando os animais que ele tem.
Tá certo, Walter. Muito obrigado aqui pela visita, pela informação importante e útil que você traz para os nossos ouvintes.
Muito obrigado. Nós todos da ADAPAR colocamos à disposição do produtor durante todo esse mês e na sequência para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. Basta procurar qualquer escritório da ADAPAR no estado do Paraná.
Até outro dia.
Obrigado.
E bem rapidinho, vamos ver como ficaram os preços das principais frutas produzidas por produtores aqui de nosso estado e vendidas nas ceasas de Curitiba, Londrina e Maringá. Foram os preços praticados ontem, segunda-feira. Vamos começando por Maringá. Uva Benitaca, R$ 28,00 a caixa com 7 quilos, R$ 4,00 o quilo. E em Londrina, abacate R$ 25,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,13 o quilo. Banana Nanica, R$ 38,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,90 o quilo. Laranja Pera, R$ 32,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,45 o quilo. E uva Niágara Rosada, R$ 40,00 a caixa com 7 quilos, R$ 5,70 o quilo. Foi na Ceasa de Curitiba, morango, com mais uma pequena subidinha aí. R$ 28,00 a caixa com 1,5 kg, R$ 18,66 o quilo, morango convencional. E kiwi, com preço estável, ainda bom para o produtor, R$ 35,00 a caixa com 8 quilos, o que dá R$ 4,37 o quilo. Bom, e agora, para saber como vai ficar o tempo neste meio de semana aqui em nosso estado, vamos conversar com o meteorologista do CIMEPAR, o César Duquia. Tudo bem, César?
Tudo bom, Mário.
E aí, qual é a informação que você traz para a gente?
Olha, nós temos uma mudança, né, com o ingresso da frente fria, uma mudança nas condições do tempo no interior do estado. Nós vivemos, ao longo do fim de semana passado e na segunda-feira, um dia de verão. A ideia agora, embora com as temperaturas ainda ficam altas no norte, no oeste já começou a mudar. Com esse ingresso de umidade que vem ali do Paraguai, da Argentina, somado à frente fria que avança pelo sul, nós temos essa instabilidade que vai se prolongar, tanto nessa terça, como na quarta e na quinta-feira. Então nós temos 3 dias, pelo menos aí, de tempo instável aqui no interior do estado, particularmente aí no oeste, no sudoeste e em parte da região central. Essas pancadas de chuvas podem vir acompanhadas de raios e ocasionalmente rajadas de ventos mais fortes, porque estava muito quente. A ideia é que quando avança uma área instável sobre essa área aquecida, possa haver alguma alteração mais rápida. Então, é bem um regime, bem, como eu falei, típico de verão. Ou seja, muito quente e o tempo instável aí para os próximos dias.
César, e as temperaturas caem um pouquinho?
Com as chuvas, tende a diminuir um pouco as máximas, pelo menos. Temperaturas que no oeste, no sudoeste, no noroeste, estavam na casa dos 30 graus de máxima, elas devem chegar, tanto nessa terça como na quarta-feira, em torno dos 24, 25 graus. Então, na máxima, na temperatura extrema, na máxima, ela diminui bastante, devido à própria cobertura de nuvens, da própria chuva. Agora, as temperaturas mínimas ainda não é dessa vez que diminuem, pelo menos aí nesse setor, no oeste, sudoeste, noroeste e na parte da região central, não devem diminuir tanto. As mínimas devem ficar em torno de 16 a 17 graus.
Nenhuma ameaça de geada até agora?
Até agora não. Pelo menos ao longo desta semana, não. É a massa de ar que vem à retaguarda dessa frente fria, ela é desviada, ou seja, ela não consegue entrar aqui no continente, ela é desviada na altura do Uruguai e no máximo no centro-sul, no extremo-sul do Rio Grande do Sul.
César, você arriscaria ali uma previsão para o finalzinho de semana também?
Finalzinho de semana, depois do deslocamento da frente fria, o final de semana tende a ser com tempo mais estável aqui no Paraná. Embora essas ondas de instabilidade que estão ali no Paraguai, no Mato Grosso do Sul, por vezes elas se deslocam rapidamente aqui ao longo do dia e ela, à tarde ela pode estabilizar no noroeste.
Bom, tá certo. César, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração. Tudo de bom e até um outro dia.
Até hoje. Obrigado a você.
É, você ouviu aí a participação do meteorologista César Duquia, do CIMEPAR, que deu um indicativo pra gente aí de como vai ficar o tempo neste meio de semana aqui em nosso estado. Bom, meu amigo, minha amiga, era este o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.